Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o nosso dia para estudarmos a Palavra de Deus com você. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. E hoje eu registro o e-mail que o Maicon nos enviou de São Luís, capital do estado do Maranhão. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor Jesus, pastor Itamir. Meu nome é Maicon e eu congrego na Igreja Metodista Wesleyana. Quero agradecer em nome de Jesus por usar o Senhor todas as manhãs e quero que saiba que é uma bênção ouvir o programa através da Bíblia. Que o Senhor Jesus continue usando tremendamente para a glória de Deus. É muito gratificante ser servo de Deus, do Deus Altíssimo, pois tenho certeza que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Um grande abraço a todos da equipe, que Deus os abençoe. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo também pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela sua indicação, pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Por isso mesmo, convido para orar, para esse momento de oração. E convido também a todos que estão me sintonizando agora para nós buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam também desfrutar da comunhão que podemos ter contigo. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos pedindo isso, pedindo a Tua bênção para o Maico e para a sua família, para cada ouvinte, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso alvo hoje é completarmos o estudo do capítulo 3 do livro de Jonas, estudando o verso número 10. O texto, então, sobre que nós vamos refletir é Jonas 3:10. Por ser um verso muito importante, eu quero lê-lo logo no início do programa para que você possa entender sobre o que nós vamos falar. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vamos recordar um pouco mais e vamos ampliar as nossas considerações dos episódios ocorridos até esse momento na história de Jonas. É importante lembrarmos que a experiência no ventre do peixe tinha sido marcante e sufocante para o profeta. Passar 3 dias e 3 noites no estômago de um peixe não deve ter sido nada agradável. Aquela situação tinha transformado Jonas, pelo menos, em um profeta submisso, alguém obediente, alguém que obedecia imediatamente. Ele tinha aprendido que não tinha condições de fugir da presença de Deus. Depois de ter ficado por 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, ele se lembrava agora bem das consequências da sua rebeldia e da sua desobediência. Mas Jonas, como muitos de nós, era de uma índole dura, não maleável. Ele tinha os seus conceitos e era difícil que alguém o convencesse. Jonas permanecia com o conflito. Como disse alguém, a dúvida de Jonas não era mais entre a fé e a razão. O seu conflito, a sua luta interior, se dava entre a sua vontade própria e a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Afinal de contas, como é que Jonas reagiria? Jonas deveria escolher valorizar mais o amor de Deus, que fora capaz de perdoar e salvar a ele mesmo um pecador desobediente que tinha afrontado a Deus, desobedecendo, gerando nele um sentimento de gratidão e de plena submissão e obediência, ou Jonas valorizaria mais o temor produzido pela desesperadora experiência de passar 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Experiência essa, decorrente do seu desvio, da sua desobediência, que também o constrangia, mesmo contra a sua própria vontade, a fazer aquilo que Deus agora ordenava. Então, Jonas estava diante de um dilema muito bem expresso através de um dito popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele, como tantos outros israelitas, não suportavam estrangeiros. Entretanto, Jonas se levantou e foi, mas ele foi a contragosto. Não havia misericórdia no seu coração. Ele teria que pregar sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a compaixão de Deus, que estava disposto a perdoar os ninivitas se eles se arrependessem, mas ele mesmo, instrumento de Deus, em seu interior, não nutria nem amor, nem misericórdia, nem compaixão para com os ninivitas, aqueles gentios pecadores. Surge uma pergunta: será que Deus pode usar um homem com um coração tão duro para levar as boas novas de salvação a um povo pecador? Deus pode usar esse tipo de instrumento? A experiência do apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, na casa em que ele tinha alugado, conforme Atos 28, nos ajuda a responder essa questão. Na carta aos Filipenses, ao escrever essa que foi uma daquelas 4 cartas da prisão, Paulo disse o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, conforme Filipenses 1, 15 a 18. Querido amigo, independentemente do instrumento, a palavra de Deus deve ser anunciada, deve ser proclamada com urgência, pois é uma palavra de salvação. E além disso, certamente essa palavra não volta vazia para Deus, mas sempre fará aquilo para o que ela foi designada. Você pode confirmar isso em Isaías 55:11. Para Jonas, assim como para todos nós, só existem 2 possibilidades. Fazer a vontade de Deus com amargura ou fazer a vontade de Deus com alegria. Obedecer a Deus com espontaneidade. Jonas não queria pregar aos gentios assírios, mas tinha aprendido que o melhor era obedecer a Deus. Ele foi, pregou e houve um arrependimento sincero. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Mas afinal, Deus pode se arrepender? Conforme as palavras de Moisés, registradas no livro de Números, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Números 23, 19. Mas enquanto temos essa afirmação, temos outras passagens, também do Pentateuco, registradas por Moisés, que afirmam que Deus se arrependeu. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra. Gênesis capítulo 6, 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Êxodo 32, 14. Então, afinal de contas, como é que podemos conciliar essas afirmações? Uma hora Moisés disse que Deus não se arrependeria. E nesses outros textos, Moisés disse que Deus se arrependeu. Como podemos conciliar? Em qualquer estudo de textos difíceis da Bíblia, precisamos primeiro olhar para o contexto. Em Números 23, 19, é uma afirmação da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Foi impossível para Balaão, e aqui nós começamos a perceber o contexto, o profeta Balaão não poderia amaldiçoar os israelitas. Sabe por quê? Porque Deus os tinha abençoado e tinha lhes prometido prosperidade, a terra da promessa. Cada vez que Balaão tentou amaldiçoá-los, Deus transformou as suas palavras em mais bênçãos. Deus nunca mente e nunca quebra uma promessa. Paulo afirmou a sua confiança na fidelidade de Deus. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Querido amigo, a fidelidade de Deus, dá segurança a aquele que o obedece. Então, vamos entender claramente essas questões. Os contextos de Gênesis 6 e Êxodo 32 são diferentes desse de Números 23. Em ambos os casos, mesmo sendo fiel, a mudança de Deus, a sua mudança de sentimento, ocorreu por causa das mudanças feitas pelos homens. Em Gênesis 6, ele se preparou para destruir aqueles que o abandonaram. Em Êxodo 32, ele estava pronto para destruir o povo, mas arrependeu-se por causa do apelo penitente de Moisés. Os planos de Deus para abençoar ou destruir são condicionais, entenda bem isso. Se uma nação que está sendo abençoada se volta para o pecado, Deus a condenaria e ela seria destruída. Se uma nação desobediente se converte ao Senhor, ele poupará essa nação da destruição. Isso não é vacilação por parte de Deus. Ele simplesmente está sendo fiel ao seu justo caráter. Qual é o caráter de Deus? Deus é amor. Deus não quer que ninguém morra no pecado. Por ser caracterizado como Deus de amor, Deus é amor, ele quer que todos se arrependam e tenham comunhão com ele. Portanto, diante desse primeiro esclarecimento, podemos então dar esse título à nossa reflexão: o abrangente amor de Deus. E repito, Jonas 3:10 mostra o abrangente amor de Deus. Querido amigo, o amor de Deus salva todo pecador sempre que esse arrependido se converte. Esse é o princípio também que nós temos nesse texto. O amor de Deus salva todo pecador sempre que este arrependido se converte. E nesse texto, nós encontramos cinco provas da abrangência do amor de Deus. A primeira prova da abrangência do amor de Deus é que Ele observa os nossos atos. Veja nesse versículo a parte primeira dele, a parte A do versículo 10. É interessante, viu Deus o que fizeram. É importante lembrarmos que Deus não muda. Nós nos sentimos seguros ao lembrar que nosso Deus não muda. Ele sempre será o mesmo. Conforme lemos no livro dos Salmos, Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O Teu nome será lembrado de geração em geração. Deus é conhecido como aquele que é. Temos que nos lembrar que não existe comparação entre os homens fracos, dependentes e inconstantes, com o Deus soberano, estável e imutável. Deus é a rocha que permanece para sempre, que nunca muda e nunca se altera. Seu ser é imutável porque nele não há progresso nem retrocesso algum. Ainda no mesmo Salmo lemos, no princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Salmo 102, 25, 26 e 27. Querido amigo, é impensável para Deus mudar, seja para melhor ou para pior, porque Ele é autossuficiente em tudo. Assim também afirmou o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, conforme lemos lá em Tiago 1, 16 até 18. Porém, existem pessoas que não creem nessa doutrina. Alguns estudiosos defendem outra visão de Deus. Para eles, Deus é um Deus mutável e que aprende com o passar do tempo histórico. Essa postura é chamada de teologia do processo. Mas eu creio que eles estão equivocados, pois o testemunho da palavra de Deus é bem claro, Deus não muda. E porque Ele não muda, podemos ter certeza de que Ele observa os nossos atos, Ele observa o nosso comportamento, Ele observa a mudança em nosso interior quando nos arrependemos dos nossos pecados. Deus observa e valoriza as nossas mudanças, porque Deus é amor e o seu amor é abrangente. Deus olhou para os ninivitas e viu mudança no seu coração. Então, a segunda prova da abrangência do amor de Deus é que Ele percebe a nossa conversão. Versículo 10, parte B, nos dá exatamente essa dimensão. E proclamaram um jejum, creram em Deus. No versículo 10, nós lemos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Esse verso 10 é de grande importância porque ele nos revela e nos confirma que Deus escuta as orações de qualquer povo e, além de observar os nossos atos, Ele percebe a nossa conversão quando mudamos de caminho e passamos a segui-lo. A misericórdia de Deus se estende a cada habitante dessa terra. Talvez não sejam nomes famosos, nem figurem entre os reis e autoridades, mas Deus percebe quando há conversão e se dispõe a abençoar aqueles que buscam socorro nele. Aqueles que clamam por ele, Deus está atento a essa oração. O amor de Deus é o responsável por essa atitude benevolente de Deus, em que ele percebe a nossa conversão. A terceira prova da abrangência do amor de Deus é que Ele constata a mudança do nosso caminho. O versículo 10 nos diz então o seguinte, como se converteram do seu mau caminho. Isso foi visto por Deus. Querido amigo, mesmo quando questionado em sua autoridade e desafiado a mostrar sinais para que crescem nele, Jesus reconheceu o grande significado da mudança de vida, de abandonarmos o mau caminho para seguirmos os seus caminhos. referindo-se a essa mudança, ele usou exatamente esse exemplo para explicar o que entendia por conversão, por mudança de caminho. O Senhor Jesus disse o seguinte: ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. O grande problema dos judeus da época do Senhor Jesus é que eles não se arrependeram como se arrependeram os ninivitas com a pregação de Jonas. Ora, esse é um exemplo da misericórdia e do amor de Deus. Quando Jonas pregou, ele não mostrou aos ninivitas o amor de Deus. Porém, Deus lhes manifestou profundo amor quando eles mudaram de vida, quando eles mudaram o caminho. É importante que percebamos também que a pregação de Jonas era uma profecia condicional. Na verdade, tudo dependia da atitude e das ações dos ninivitas. Outros profetas também sabiam que Deus poderia desistir do juízo se as pessoas ou a nação mudassem a sua maneira de viver. Nós lemos isso em Jeremias 18, em Ezequiel 33, em Joel 2. Essa disponibilidade de considerar a mudança de caminho é parte do abrangente amor de Deus. E aí então chegamos à quarta prova da abrangência desse amor, que é: Deus muda a maneira de tratar com o arrependido. Veja ainda o versículo 10, agora a parte D. E se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Querido amigo, é necessário darmos mais uma palavra sobre a provável mutabilidade de Deus. Nas versões bíblicas, as palavras arrependimento e arrepender-se são traduzidas de dois vocábulos hebraicos, com traduções da raiz hebraica nahan. Essas palavras, nahan e shubhi, essas palavras são frequentemente aplicadas a Deus. O termo que mais se usa para descrever o arrependimento humano não é nahan, mas sim shubhi, que significa girar ou retornar. Esse termo significa deixar o pecado e voltar-se para Deus. Deus é imutável e não pode arrepender-se. Não pode arrepender-se como homem. A raiz da palavra reflete, em sua origem, a ideia de respirar profundamente. E por isso, a manifestação física da pessoa é geralmente de tristeza ou compaixão. Então, quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, significa dizer que Deus abranda ou muda a sua maneira de lidar conosco de acordo com os seus propósitos soberanos. Chama-se isso, na teologia, de antropopatismo, isto é, atitudes e ações humanas que são atribuídas a Deus. Eu repito, na teologia, quando nós estudamos, chamamos isso de antropopatismo, atitudes e ações humanas que são atribuídas a Deus. A partir da perspectiva humana, a melhor maneira para expressarmos a maneira de Deus agir conosco é usar as nossas próprias palavras. Essa mudança, então, é mais uma prova do seu abrangente amor, do abrangente amor divino. E finalmente chegamos a quinta prova da abrangência do amor de Deus, que é nos livrar da execução do seu castigo. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua iniquidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor deles e o destruirei. Essa é a leitura de Jeremias 18, 7 a 10, na NVI. Querido amigo, esse texto é contundente em afirmar que, da perspectiva divina, o cumprimento da maior parte das profecias está condicionado à reação positiva da parte dos homens. O princípio, então, é esse. Ao concluirmos essa nossa reflexão, nós precisamos entender que, mudando as circunstâncias, Deus poderá mudar as suas atitudes. Lembremos que Deus é soberano em sua vontade. Uma casa é um bem imóvel, mas ela poderá nos abrigar dependendo do lado em que estejamos. Dentro dela, é o melhor lugar. Que possamos nós mudar de vida e nos refugiarmos nesse maravilhoso Deus que é amor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças sem igual.